Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa aos resultados do terceiro trimestre de 2016. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que está presente pela Taurus o senhor Thiago Piovesan, diretor, vice-presidente administrativo financeiro e diretor de relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Thiago Piovesan, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí por estarem conosco em mais uma audioconferência de resultados da companhia, agora focado no terceiro trimestre de 2016. Bom, vamos ser relativamente rápido aí no trimestre, mas esse terceiro trimestre, do ponto de vista operacional, o que a gente pode destacar é que ele traz um novo e um importante avanço no processo de crescimento da produção da companhia, já que é uma fase de estabilização do processo, mas também de complementação do portfólio de produtos. É notado aí que ao longo dos períodos, com a mudança da fábrica, a gente veio consolidando o portfólio completo de produção ao longo dos períodos, tendo atingido agora, nesse terceiro trimestre, praticamente a plenitude do nosso mix de produção na carteira, da fábrica. Isso é um importante produto, um importante avanço. No Brasil, né, considerando a produção, nós elevamos nesse trimestre em mais de 20% o volume de produção total de armas, em relação ao trimestre passado, por exemplo. Basicamente, reflexo desse amadurecimento, e da consolidação das operações de que eu comentei. Importante dizer que esse crescimento ele é um crescimento sem investimento, sem capex. É absolutamente resultado da melhoria do processo e da melhoria da eficiência da fábrica. De fato, processo natural e de certa forma, esperado para uma mudança tão grande, tão complexa, pelo qual a companhia passou nesse exercício, entre final de 2015 e esse exercício. Nesse trimestre, por exemplo, um ponto importante é que nós atingimos o recorde histórico de produção em um único mês, que aconteceu no mês de agosto, e elevamos nesse período a média diária de produção a patamares nunca antes atingidos na companhia. Então, realmente, a companhia neste momento começa uma fase nova, obviamente do ponto de vista operacional, com uma perspectiva e um espaço diferenciado, e o desafio é conseguir, né, na verdade, encaixar todo o efeito do primeiro semestre, praticamente, da mudança e dos impactos que eles trouxeram na posição financeira da companhia. Na questão de resultados que tem em relação com todas essas questões do desenvolvimento do site, equalizar isso agora nas operações que de agora se iniciam dentro de um novo patamar. No nosso mix de produto, como a gente falou, ele foi nesse trimestre também não só a quantidade, mas foi melhorado e armas de maior valor agregado, ou seja, portfólio de produtos, mas também um mix de mercado melhor. Por exemplo, com um expressivo crescimento no trimestre de vendas no mercado nacional, de armas no mercado nacional, o qual foi 132% em relação ao trimestre anterior, também com aumento de exportações para outros mercados que não os Estados Unidos, muito embora os Estados Unidos tenha crescido também, mas aqui a gente destaca os outros mercados pela questão da margem agregada, também foram fatores importantes e que podem ser verificados aí nos resultados da companhia, contribuíram no trimestre do ponto de vista de perspectiva operacional e de mercado. Então, não só a questão de volume, mas queria enfatizar a questão do mix também de produção e do mix de mercado que foram, já estão vindo a uma distribuição mais apropriada. As margens da companhia e o impacto dessas melhorias na margem, ela acabou não refletindo todo esse potencial, não refletindo essa melhora por outros eventos que no trimestre acabaram compensando e trazendo negativamente impactos nesse sentido. Tá? Alguns deles, o primeiro, né, para fazer menção, faz menção à desvalorização do real, por exemplo, frente ao dólar, do ponto de vista de cotação média do trimestre, né? E isso representou aproximadamente 7% de redução na cotação média em relação ao mesmo ao trimestre anterior. No que isso nos impacta? Né? Na medida em que as exportações são o domínio maior do nosso perfil de venda e os nossos custos são denominados substancialmente em reais, uma redução na cotação do dólar impacta diretamente na margem da companhia e é exatamente diretamente que esse impacto se verifica. Então, essa redução média da cotação trouxe para o fluxo de caixa e para o resultado operacional um impacto negativo. E o segundo, falando em câmbio ainda, acho que é importante mencionar que, muito embora a cotação mensal média que determina o resultado operacional da companhia, já que o dólar é mensal, que é utilizado para essa informação, ela foi menor, no final do mês, ou seja, no final do trimestre, setembro contra junho, o dólar teve uma leve elevação, o que acabou trazendo também um impacto de valorização das dívidas da companhia, um patamar um pouco maior. Então, eu diria que foi uma combinação negativa de impactos, onde a geração operacional acabou vindo por um patamar menor, mas no fechamento do trimestre, o dólar deu e só neste período, uma elevada que trouxe ainda um impacto negativo de balanço pela precificação, principalmente das dívidas em dólar, que são a maior parte da nossa situação. Um outro ponto importante também que trouxe impacto na margem para compensar essa melhora no mix de armas e de produção que eu comentei anteriormente é a queda de demanda no segmento de capacetes, reduzindo, nesse caso, as vendas e as margens da operação. Isso nos nossos números consolidados fica claro e evidente o impacto disso, mas as condições econômicas do Brasil, ainda desfavoráveis de maneira geral, apresentaram um recuo no faturamento dessa operação de capacetes em quase 13% em relação ao trimestre anterior. E entendo capacetes um faturamento importante, este impacto no consolidado também gera um efeito importante no grupo a ser entendido. E só para fazer menção a mais um tema de valor relevante que também trouxe impacto negativo na margem, enfim, para compensar as questões de melhoria que a gente falou no início, né? Em questão, já também foi divulgado nas notas, em função aí de uma expectativa quanto a possíveis ajustes de estoque quando da contagem geral do inventário físico a ser realizado no final do ano, que está programado e acontecerá agora no final de dezembro, especialmente em função aí dos ajustes, das mudanças de sistema necessários ao longo desse primeiro semestre em especial, nós fizemos a reserva de um valor, uma provisão contábil para a proteção desses possíveis impactos, que são estimados que possam acontecer, no montante de R$ 35 milhões, de reais, sendo parte dele contra a margem, aproximadamente R$ 21,5 milhões de reais contra a margem, e outro contra o resultado operacional de outros R$ 13 milhões. De reais. Esse objetivo dessa reserva, na verdade, é garantir que não tenhamos no final do ano um impacto expressivo de fechamento de balanço, e a gente então já antecipa isso. Obviamente que o valor efetivo e final do ajuste do impacto ele será determinado pela contagem e, em sendo menor do que a expectativa, parte dessa provisão será revertida na contagem de final de ano Essa é a programação. Mais uma vez, ainda que contabilmente e para fins de EBITDA e análise do resultado da operação do trimestre, esse é um número que ele precisa ser extraído para não contaminar com o que efetivamente foi o resultado operacional da companhia, já que ele é um reflexo aí dos ajustes de mudança do primeiro semestre. A gente está para fins de EBITDA e algumas outras análises, retirando este impacto, e o faremos em definitivo no final do ano pelo valor final que for apurado. Acho que esses são os principais pontos da operação e, de novo, dão aí sinais mais do que robustos de que a companhia agora sim consegue se montar numa estrutura de produção e de mix que condiz um pouco melhor aí com a operação. Do lado financeiro, acho que o destaque importante aqui é o avanço ainda no processo de reperfilamento da dívida, que embora ainda não esteja concluído, formalizado, né, ele está em fase avançada com seus procedimentos de formalização. As condições precedentes que foram definidas no contrato, contrato esse que foi firmado e divulgado no final do mês de junho, e também já objeto da nossa conferência daquela data, elas foram atendidas pela companhia, e nesse momento a conclusão passa mais pelo processo jurídico e legal para a sequência da operação, com o seguinte desembolso e liquidação da mesma, e aí efetivando a operação. Então, a gente acredita aí que em breve possa anunciar a conclusão do processo e que vai contribuir aí com um ajuste dos termos e das condições, prazos em especial, em aproximadamente 150 milhões de dólares de nossa dívida. Acho que outro ponto, muito embora nunca tenha sido alvo das nossas calls, porque, enfim, são temas aí menores, mas a gente tem sido aí constantemente mencionados em comentários, em sua grande maioria infundados e tendenciosos contra a empresa, contra a marca, contra os produtos, contra uma série de questões, e que tem aí como principal e importante objetivo, claro, definido, denegrir a imagem da Taurus e abrir espaços aí para desenvolvimento de outras questões. Acho que é importante sempre comentar que a gente é reconhecido, é recomendado pelos mais experientes e exigentes mercados de arma, em especial o mercado americano. Os nossos produtos, eles se situam sempre em posição, e isso tem sido nos últimos anos, em posição de destaque neste mercado, fazendo parte das listas aí, líder de venda nos top 10 armas dos Estados Unidos, nível de crítica e se a gente olhar aí avaliações de empresas de revistas especializadas no segmento, apontam muitas de nossas armas como as melhores opções de compra junto com concorrentes tradicionais, Glock e enfim, coisas do gênero. Então, acho que esse é um pouco aí do cenário de o que é a Taurus, né? E que a gente, através dos canais de comunicados a mercados, fatos relevantes, notas de imprensa e, eventualmente, alguns esclarecimentos que a gente tem feito, tem tentado apresentar todos os dados e informações pertinentes em cada momento necessário, em cada momento apropriado, para tirar os excessos e tirar as inverdades que são ditas no processo. Mas essa é uma tendência que está, enfim, tá vindo aí e veio muito forte, que a gente está atuando nesse sentido, mas, de novo, num ambiente desfavorável e não fundado, não adequado, né? Todo o foco da companhia, isso a gente faz aqui dentro, posso testemunhar em favor aí do processo. Todo o foco da companhia, todo o foco do management, todo o foco da estrutura em assegurar a garantia e a qualidade do produto, respeitar as relações e atender o cliente de maneira satisfatória, essa é a tônica, esse é o trabalho com que todos estão fazendo aqui dentro. E se esses problemas do passado, que não são os que estão sendo divulgados, com certeza, na proporção posta lá, acabam vindo, são problemas que estão sendo tratados, sim, né? Mas que na versão e na perspectiva atual, a tolerância para qualquer problema nesse sentido ela é zero, e a companhia está com todo o cuidado e todo o investimento nesse sentido e dando resultados. De prática, é isso que está acontecendo. Mas, enfim, queria fazer essa menção aí, muito embora, né, a mídia consiga, e nos nossos comunicações aí ao mercado, a gente tem tentado trazer um pouco desses eventos e posicionar. Sempre é importante a gente ter esse espaço para atualizar. Bom, acho que de highlights mais importantes do trimestre que eu queria enfatizar nessa abertura são esses os pontos, e agora a sugestão é a gente seguir pela apresentação tradicional que está disponível no nosso site de RI, como de praxe, para a gente falar um pouco aí dos números com mais detalhes. Seguindo pela apresentação, então, começando pelo slide de número 3, onde a gente chama a atenção aqui os principais destaques do trimestre. Acho que algumas a gente já falou, né, mas aqui a questão da produção, que cresce aí mais de 20%, mas não só a produção, o mix de mercado de venda, que a gente vai enxergar um pouco mais no terceiro box abaixo, a gente pode ver que o mercado americano cresce 6,5%, basicamente crescimento de volume que o mercado apresentou, ainda aqui que um dólar mais baixo, de 7% em média, tá? Então, o volume também aqui houve um crescimento maior. Mercado doméstico chama a atenção, eu queria destacar aqui um crescimento de 132% nesse mercado, foram 33 milhões e meio de reais faturados para este item, e aqui estamos falando só de armas, não há operação de capacetes junto. E os outros mercados aqui, exportação, que não o mercado americano, também crescendo quase 14% em relação ao trimestre passado, 9 milhões e 100 mil reais no trimestre. Tá? Em torno aqui, o câmbio, né, como eu falei, desvalorizando 7,4%, temos aí 72% de nosso faturamento, se vocês tomarem os números aqui, destinado ao mercado de exportação, então, com certeza esse acaba sendo um grande impacto no número. A receita líquida do trimestre fechou 223 milhões de reais, crescimento de 12,5% em relação ao trimestre passado. Parte do reperfilamento de dívida, nós já falamos um pouco na introdução, o status, mas sem dúvida é um destaque positivo aí do período, onde a gente conseguiu fazer os avanços necessários, muito embora a formalização não tenha concluído, a gente acredita que esse processo deva ser em breve finalizado. E a previsão para impairment aí de estoques, que eu também já comentei, como um impacto negativo, um destaque negativo do trimestre, mas, de novo, para não contaminar com o que foi a operação efetivamente do trimestre, com todas essas variáveis que eu comentei de câmbio ou de crescimento de volume, de mix e tudo mais, para fins de EBITDA, que é o último box desse slide, a gente demonstra essa conciliação um pouco mais apropriado, ou seja, o EBITDA ajustado pela provisão ou retirado os efeitos da provisão, nós teríamos aí no trimestre 14 milhões e meio de geração de EBITDA, o que em relação ao trimestre passado é uma evolução importante, quando nós fechamos com praticamente menos 12 milhões de EBITDA no processo. A gente ainda espera melhorar essa operação, obviamente, mas acho que já o trimestre em si, ainda que com vários eventos adversos, como comentado, já demonstra aí um crescimento e uma evolução importante na operação. Passando para o slide de número 4, aqui a gente faz um sumário dos principais indicadores, né? São vários dados do ITR, várias folhas, para a gente tentar consolidar numa única página aquelas oscilações mais importantes. Destaque aqui para as vendas consolidadas no mercado interno, que cresceram 29% em relação ao segundo e atingiram 62,3 milhões, obviamente aqui o crescimento maior em armas de 130%, 132, como a gente comentou, mas com a redução de capacete no faturamento do trimestre, traz esse incremento líquido aí de quase 30%. Então, esse é um ponto importante, o desafio aqui de capacetes para o último trimestre, ele ainda é alto também. Margem bruta consolidada, que é outro tema que a gente tem aqui no slide importante, impactada pela provisão. Com a provisão, ela contrai aí 10,7 pontos percentuais, registrando 21,7%, como demonstra o slide. Contudo, se a gente retirar este efeito do trimestre, como comentado anteriormente, a margem bruta viria para 31,2%, que é um leve recuo, praticamente um nível estável em relação ao trimestre passado. De novo, efeitos compensatórios, forças inversas aqui trazendo impacto na margem. Por um lado, mix e volume contribuindo, capacetes reduzindo, dólar também tirando esse espaço e a gente conseguindo praticamente manter margem com esses efeitos negativos advindos aí do processo. Na última linha, acho que outro número importante aqui e relevante é o resultado do trimestre, impactado aí principalmente pelo resultado financeiro em praticamente menos 25 milhões de resultado, também da provisão para estoque de menos 35, a consolidação desses dois efeitos trouxe um prejuízo de 55 milhões no trimestre, comparado com o trimestre anterior, que foi um resultado positivo de 14 milhões. No trimestre anterior, só para mencionar, é importante dizer que nós tivemos lá sim um recuo do dólar, onde o resultado financeiro foi afetado positivamente de maneira expressiva, por isso também a geração do resultado apresentado. E o EBITDA na tabela aqui, os menos 20,5, que é o tradicional métrica CVM, de acordo com o critério, porém, nota de rodapé, o ajuste dos 35, trazendo ele para 14 milhões e meio, comentado na minha abertura da apresentação. Acho que esses são os principais itens do slide. Seguindo para o slide de número 6, onde a gente tem aqui receita líquida e margem bruta por segmento, fica um pouco mais transparente aí esses impactos entre business de capacete e business de armas e os seus reflexos nos números consolidados. O segmento de armas, nesse trimestre, ele teve uma receita de 192,5 milhões, que foi 18% acima do trimestre passado, de novo, mesmo com um ambiente de câmbio desfavorável, né? E aqui o reflexo do volume, sem dúvida, e do mix de mercado entram positivamente. Neste ponto, a margem bruta aqui, ela está não ajustada, está com 19,4%, ou seja, uma redução de 11,8 pontos percentuais em relação ao trimestre passado. Porém, se a gente desconsiderar, só para exercício da nossa conferência, o ajuste de estoque de 21,5 milhões que está dentro da margem do período, essa margem ela vai para 30,4%, que seria mais ou menos a tendência de estabilização em relação ao trimestre passado, mais uma vez impactado principalmente pela redução do dólar sobre as exportações. No segmento de capacetes, a retração de venda e de margem bruta é reflexo, sem dúvida nenhuma, do ambiente econômico que a gente está vivendo. A gente vê o volume de mercado caindo, os estoques em distribuidores ainda relativamente altos e, por isso, a retração das vendas. E isso trouxe aí, em termos de faturamento, uma redução trimestre contra trimestre de quase 13%. E, obviamente, que quando a gente tem um menor volume de venda, consequentemente um menor volume de produção para fins de gestão de estoques e gestão de capital de giro, o custo também, a eficiência do processo cai, a margem também reflete isso, além de alguns esforços de preço de venda para poder não perder tanto volume, e aí a margem de capacetes cai de 31,9 para 28,5 no trimestre. Segmento de outros ainda com valor pequeno, expressivos, muito, muito impactado por mix de venda, por licitações, enfim, bastante oscilante em termos de margem. Teve um faturamento menor, porém percentualmente mix de venda melhor, mas no todo aqui acaba contribuindo pouco para a variação do nosso resultado consolidado do grupo. Seguindo para o slide de número 7, acho que aqui é só para dar uma fotografia no mapa mundi aí, de itens que a gente já falou e uma estratificação dos dados. Já comentamos bastante aqui, acho que é sublinhar aqui basicamente a venda para outros mercados, que cresce aí 14%. Né? Nesse trimestre, acho que um ponto a destacar aqui nessa parte de exportação a outros países é que nós iniciamos e faturamentos e projetos junto a governos de países localizados na Europa, o que é um importante avanço nesse mercado e já é uma visibilidade, um reconhecimento da companhia nesse tipo de cliente, nesse tipo de mercado, que ele tradicionalmente tem como predomínio lá os players, concorrentes da companhia que estão com suas sedes localizadas lá e sempre tem, de certa forma, um pouco mais de visibilidade. Mas acho que aqui é um outro sinal de que a companhia está conseguindo passar as fronteiras e abrir novos mercados e novas oportunidades. O slide de número 8 fala aí das nossas despesas operacionais, o SG&A da companhia, basicamente. E nesse trimestre somamos aí 77,2 milhões, o que é uma redução de quase 5% em relação ao trimestre anterior. É importante aqui só a gente mencionar que tanto no trimestre anterior como nesse trimestre a gente tem alguns gastos dentro deste grupo que representam questões extraordinárias. Por exemplo, só para relembrar, no trimestre passado nós tivemos 4,9 milhões de perda contábil na venda da participação de nosso investimento na empresa Farmastil, né? E 10,3 milhões de reais que foi a recomposição dos valores referentes aos honorários advocatícios relacionados ao caso Carter nos Estados Unidos. Então, Então, esses dois montantes estão falando de em torno de 15 milhões de impacto dentro dos 81, que foram 15,2 precisamente, como está apresentado na tabela, trazendo o trimestre passado ajustado por esses itens especiais a 66 milhões de SG&A operacional. No terceiro trimestre deste ano, as despesas operacionais elas estão impactadas basicamente por essa questão da obsolescência e da questão dos estoques, no montante de 13,5 milhões, que é o que está na linha do box ali, chamado não recorrentes ou não do trimestre. Ajustando esse item, a nossa despesa do trimestre sairia para 63,7, o que constitui aí uma redução de quase 4% nas despesas, o que tem sido uma busca incansável aqui também, aliviar a estrutura de despesa e de custo da companhia. Obviamente que todos esses movimentos que eu comentei de mídia, de divulgações e de questões que envolvem a companhia ajudam contribuem para que essa despesa fique mais difícil de recuo, que, enfim, acabam gerando gastos adicionais para a empresa nesse sentido. Mas essa é a tônica que a gente está realmente focado em eficientizar cada vez mais esse grupo de despesas. Seguindo para o slide seguinte, o slide do EBITDA da companhia EBITDA do trimestre. Aqui a gente tem, obviamente, o impacto da provisão mais uma vez, mas o EBITDA fechando em menos 20,5 no conceito tradicional, porém no trimestre, ajustando pela provisão, teríamos aí 14,5, e esse é o número que a gente recomenda que seja utilizado para analisar o resultado, dado que ele representa melhor a operação do trimestre. Basicamente, traz aí as melhorias de despesa, na redução que a gente fez, ainda que não em 5%, as melhorias do ponto de vista de volume, de eficiência da margem, basicamente impactando nessa melhora de operação do trimestre. Resultado financeiro, que é o slide de número 10, a gente teve no resultado financeiro um efeito líquido negativo de 24,4 milhões contra um efeito positivo de 29,9 no trimestre passado, e basicamente na linha de variação cambial a gente consegue perceber ali uma das grandes variações. Nesse trimestre nós tivemos uma perda de 5,3, fruto da elevação do dólar no final de setembro em relação a junho, já que a gente está falando trimestre contra trimestre, enquanto no trimestre passado o efeito foi o contrário. Na linha de juros e despesas financeiras, a companhia volta a um patamar de despesa próxima ao do terceiro trimestre de 2015, na faixa de 17 milhões e 300 no período, como despesa financeira do processo. Seguindo para o slide 11, o slide a gente já tinha feito essa apresentação no trimestre passado, aqui basicamente estamos atualizando a posição atual, mas ele demonstra basicamente os efeitos que o reparcelamento da dívida que está em curso produz, em especial no balanço patrimonial da companhia, que a gente também vai ver no slide seguinte. Acho que vale só a gente relembrar aqui o conceito da dívida, não sei se todos estão com isso presente, mas esse reperfilamento do que a gente está conversando, ele representa cerca de 150 milhões de dólares, né, de dívidas, que no exercício aqui estão fechando 523 milhões de reais, né, que é um montante que sai do curto prazo e vai para o longo prazo no balanço realizado e do proforma que está sendo apresentado. Essa dívida, ela teria 2 anos de carência de principal e 3 anos para pagamento na sequência, ou seja, teria um maturity aí de cinco anos para fazer isso, e toda, enfim, substancialmente vinculada a dólares. Como garantia da operação, também a título de relembrar aí o conceito dela, são as ações das empresas da operação de capacete, né? São duas empresas, a Taurus Blindagens e a Blindagens Nordeste, além de 3 imóveis localizados em Mandirituba, no Paraná, onde funciona de fato a operação da blindagem e de plásticos, e 2 terrenos em Porto Alegre, onde o principal deles é a antiga sede da companhia, nesse pacote da garantia posta. No desembolso da operação O dinheiro, não há dinheiro novo, na verdade há 900 mil dólares de dinheiro novo, que é o que nesse proforma impacta a linha de disponibilidade de aplicações financeiras, em torno de 3 milhões de reais aqui no exercício, e que aumenta a dívida, tá? Que advém como dinheiro novo e ajuda a reforçar um pouco o caixa para fazer a gestão do nosso capital de giro. E sendo o resto dos recursos desembolsados para pré-liquidar as dívidas de curto prazo e a abertura para o novo, novo contrato de longo prazo reperfilado. Então, acho que esse é o principal tema aqui do slide. Esses são os efeitos, quer dizer, a gente consegue, vai para um curto prazo pro forma aqui de 60 milhões de reais, sai de 583, isso migra para o longo prazo e a nossa posição de caixa de 30 para 33 milhões de reais. Dívida líquida, obviamente, não se altera nesse cenário, só composição de vencimentos. Partindo para o slide seguinte, onde a gente consegue ver o impacto disso no indicador financeiro da companhia, e aí a gente fez um box aqui do lado de liquidez corrente, para mostrar que atualmente a liquidez da companhia, obviamente, ela é muito inferior ao necessário. Estamos falando de 538 milhões de reais de ativo circulante contra 934 milhões de reais de passivo circulante. Nessa inversão de valores, são um índice de liquidez de 0,58. No cenário pro forma, no cenário do reperfilamento, nós iríamos para 1,32 de indicador nesse índice. Acho que aqui vale dizer, acabei não comentando no slide anterior, mas é importante mencionar, que nesse trimestre, muito embora o sindicato de bancos, como a gente está chamando, não tenha sido reperfilado, nós tivemos junto a uma instituição financeira que não está presente no sindicato de bancos, nós tivemos a conclusão de um alongamento de dívida importante. Estamos falando de quase 20 milhões de dólares de dívida que estavam no circulante e que passaram para ter prazo de vencimento total de até 3 anos, obviamente não bullet, mas com um pagamento mensal pequeno, mas com a maior parte no longo prazo. Isso já está refletido no balanço oficial de 30 de setembro, por já ter sido concluído dentro de setembro, então os números já incorporam este benefício que, na verdade, traz ainda mais uma melhora nesse indicador da companhia. Acho que é importante mencionar isso para analisar essa questão. Bom, demais itens de balanço, eles não se alteram em função disso, obviamente, então prevalece no proforma o que o realizado demonstra no trimestre. O slide seguinte, o slide número 13, é uma posição do capital de giro. Capital de giro esse, ou necessidade de investimento em capital de giro, ele ficou em 240,3 milhões de reais no trimestre. Um recuo de 27,2 milhões em relação aos 267 do trimestre passado. Quando a gente correlaciona, isso é uma tradição nossa aqui, esse valor de capital de giro em relação aos últimos 12 meses de receita líquida, para ver qual percentual da receita está ficando no giro, a gente recua 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre, registrando hoje 28%, que era 31%. No trimestre anterior. Obviamente que o registro da provisão de estoques de 35 milhões faz com que boa parte desse impacto advenha dele, né? Na medida que estoques é uma das linhas que fazem a apuração da métrica desse item. Como a gente também vem comentando a todo momento, a situação de caixa da companhia, ela é bastante restrita, né? Ela é bastante, enfim, difícil, e a gente vem administrando o caixa de uma maneira bastante apertada. E, obviamente, aqui, dentro do capital de giro, ele está influenciado nos valores devidos a fornecedores, que a gente continua tendo um nível de inadimplência importante. Quando da normalização desses pagamentos, que a gente estima fazer aí ao longo do próximo ano, em especial, já que o valor já é mais expressivo, essa redução de saldo em aberto deve contribuir negativamente para esse indicador, e o que a gente vai aqui é buscar a compensação em gestão de estoques, gestão de outras linhas, para tentar diminuir o impacto disso na operação da empresa. Muito bem, acho que esse era o último slide. A gente encerra aqui essa primeira parte da apresentação. Trajetória desse 2016, eu queria reforçar com vocês, ela é um desafio imenso, a mudança assim, efetivada na companhia é gigantesca, realmente é uma outra empresa. Nesse cenário, primeiro semestre, um semestre bastante difícil do ponto de vista de adaptação, de adequação, de maturidade de processo, maturidade da nova planta. Estamos já com o processo ajustado, e daqui a gente tem oportunidade, sem dúvida, de coletar muito maiores benefícios, mas acho que a gente já atingiu um patamar aqui equilibrado, porque o trimestre demonstra, afora os efeitos extraordinários que estão postos aqui, e ainda tem bastante desafio para a gente continuar melhorando a companhia. Nesse último trimestre, também para o ano de 2017, onde a gente vai trabalhar forte agora na consolidação da eficiência operacional, dos novos patamares de produção da companhia, mercados, enfim, todo um plano nesse sentido. Do lado financeiro, importante aí, acho que o grande desafio agora é realmente concretizar a operação do sindicato ainda dentro do ano, para que a gente possa ter o exercício final do ano e as suas demonstrações financeiras refletindo definitivamente esse projeto, que é um projeto que já está aí de longa data, né? A gente começa isso ainda no ano passado. E, enfim, complexo sim, saberíamos que era, como todas as mudanças que a companhia passou esse ano, mas de vital importância para a nova empresa que se está trabalhando para construir. Continuamos aí muito confiantes nesse processo, nessa caminhada, para colocar a Taurus e realmente, a partir desse ano de mudança, ter um período estável e um pouco mais organizado do ponto de vista de processos e de operação para, enfim, colocar a empresa de volta ao patamar demandado. Ficamos agora disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí por estar com a gente. Vamos às questões agora que eventualmente surjam aí da apresentação.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Tiago para as considerações finais.
Bom, queria agradecer a participação de todos, né, em estar conosco aí nesse processo. Como eu disse, trimestre importante em desempenho, em evoluções operacionais, em evolução de produtos, de mercado e de processo. Alguns eventos aí nos limitaram essa performance melhor para ser apresentada, mas sem dúvida a companhia já atinge um novo patamar. Tem aí um grande desafio pela frente, que é colocar em dia todas as questões da mudança, todas as questões do projeto SAP, do projeto de mudança de fábrica, do modelo de gestão, da inadimplência que a gente tem em fornecedores, da restituição de dívidas, enfim, todas essas questões que hoje estão comprimindo e apertando a estrutura e os resultados da companhia, agora com a questão operacional mais organizada e mais madura, na verdade, a gente consegue, dentro do plano, dar uma estabilizada nisso. Então, trimestre importante nesse sentido e, enfim, vamos seguir aí com os desafios. Queria agradecer também todos os colaboradores da companhia que incansavelmente continuam dando o suporte, nos ajudando nessa evolução, nesse importante desenvolvimento da companhia, os parceiros aí de mercado, fornecedores, bancos, acionistas, enfim, para não correr o risco aí de deixar alguém de fora, mas enfim, todos que estão aí com a companhia no projeto e a confiança de todos aí depositado na empresa e de que a gente vai melhorar muito, embora toda essa pressão política desproporcional e descabida que a companhia vem sofrendo de maneira absolutamente distorcida e de interesses diversos. Seguimos aí com os fundamentos, com a confiança e com o foco no que a gente com certeza tem de que é importante para a companhia, para os seus clientes, para o mercado, para o Brasil e para os seus acionistas. Enfim, obrigado a todos. Nos vemos aí na próxima conferência de resultados de final de ano. Um grande abraço e um bom dia a todos.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.